sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 6 de junho, aqui em Washington. Temos 24 graus centígrados. Voz da América, eu sou Álvaro Lugero Andrade. E vou estar consigo na primeira hora desta edição de 90 minutos, aliás. Nesses primeiros 30 minutos estaremos focados em Angola, mas na hora seguinte haverá notícias dos mais países de língua portuguesa do mundo. A produção é de Daniel Brown. Títulos de atualidade, a polícia francesa atira em estudante que o tentou agredir dizendo isto é para a Síria. O presidente americano congratula-se com o corte de relações com o Qatar por parte de 6 países árabes. No Quênia, o tribunal condena 3 meses de pena suspensa, líder da oposição. A advogada afirma que é uma forma de silenciar a mesma oposição.
A juíza incidiu muito no aspecto de Rodrigues Mingas ser um elemento ativo político e operacional da FLEC-PM e, por outro lado, ter a nacionalidade francesa.
É assim o Rui Neumann, jornalista que se encontra em Paris, a dar-nos os últimos detalhes da pena de prisão atribuída hoje a André Rodrigues Mingas, 5 anos devido ao atentado contra a seleção de futebol do Togo em 2010. Começamos assim as notícias que vão marcar esta primeira página sobre Angola.
A terceira parte que eu queria dizer é a intimidação. O povo não tem ar livre, sempre o governo poder nos impede ao falar livremente.
Militantes da UNITA dizem ter sido expulsos pelo MPLA no município do Bemba Nuiz. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens já a seguir. Mas para já, vamos às notícias que marcam a atualidade hoje, aqui com a colaboração do Amâncio Miguel.
Um agente da polícia atirou num homem que tentou atacar com um martelo perto da Catedral de Notre-Dame, em Paris, nesta terça-feira. O agressor e o polícia ficaram feridos, mas a situação está sob controle, segundo informação da polícia. O ministro do Interior francês, Gérald Collomb, afirmou que o agressor tinha uma carteira que o identificava como um estudante argelino e gritou no momento do ataque: "Isso é pela Síria." A Procuradoria Antiterrorismo já iniciou uma investigação. O agente policial teve ferimentos leves, o agressor baleado no peito foi levado para um hospital, disse a polícia, sem dar mais detalhes.
A representante dos Estados Unidos junto do Conselho das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Nikki Haley, falando num fórum em Genebra, disse aos colegas embaixadores que os Estados Unidos avaliam atentamente a sua participação no Conselho e que vem áreas onde se podem fazer reformas significativas. Haley acrescentou que o seu país realiza um encontro à margem sobre a situação na Venezuela, onde afirmou a situação dos direitos humanos se deteriora rapidamente. Ela acrescentou que a Venezuela é um exemplo de país que não deveria estar no Conselho a menos que coloque a sua casa em ordem.
O presidente americano Donald Trump congratulou-se com o facto de vários países árabes terem cortado relações diplomáticas com o Qatar por causa do alegado apoio a atividades terroristas. Numa série de comentários através do Twitter, Trump refere que os líderes árabes com quem se reuniu recentemente na Arábia Saudita tinham apontado o Qatar como uma fonte de financiamento de terroristas. O presidente americano fez tais comentários um dia depois da Arábia Saudita, o Egito, o Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Iêmen e Ilhas Maldivas terem cortado relações com o Qatar.
O presidente afegão deu hoje um ultimato aos talibãs para suspenderem ataques no país e pediu que se unem ao governo para negociações visando um acordo de paz. Momentos depois, uma explosão aconteceu perto de uma mesquita de Herat, que deixou 7 mortos e 16 feridos. Até agora, ninguém reivindicou o atentado. Antes, ao discursar durante uma conferência multinacional para a paz, o presidente Ashraf Ghani disse aos talibãs para que aproveitem a sua última oportunidade para a paz ou encarem as consequências. Refira-se que o último balanço do atentado 31 de maio em Cabul subiu para 150 mortos e 300 feridos que se encontram hospitalizados.
E por último, neste bloco de notícias, no Níger, um tribunal aplicou a um dirigente da oposição uma pena de cadeia de 3 meses por incitar o derrube do governo, uma decisão que o advogado de defesa afirmou destinar-se a silenciar os seus críticos. Amadou Djibo, chefe de uma coligação de partidos da oposição, foi detido o mês passado por ter apelado aos seus aliados para se manterem unidos contra o presidente Youssoufou e o obrigarem a abandonar o poder por todos os meios legais disponíveis.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13 horas e 6 minutos aqui em Washington, são 18 horas e 6 minutos em Angola. Vamos então com notícias de Angola, aos microfones aqui Álvaro Lugero Andrade. O Tribunal de Grande Instância de Paris condenou hoje o ativista por Cabinda André Rodrigues Mingas a 5 anos de prisão efetiva por seu envolvimento no atentado à caravana da seleção do Togo em 2010 naquela província angolana. O Tribunal considerou Rodrigues Mingas culpado de atos preparatórios ao terrorismo, participação em organização criminosa e reivindicação de atentado. Rodrigues Mingas foi condenado ainda ao pagamento simbólico de 1,1 dólar de multa e o pagamento de indemnizações ao antigo guarda-reis togolês ferido no atentado à sua antiga mulher e filho. Há momentos, falei com o jornalista Rui Neumann, em Paris, que acompanhou o julgamento e começou por explicar o processo.
Rodrigues Mingas, para além de ter uma ação movida pelo Ministério Público francês, também tinha uma ação do guarda-redes da equipa togolesa que ficou gravemente ferido e tinha se apresentado nas primeiras audiências com canadianas, e também na parte civil estava Angola. O Rodrigues Mingas era acusado de atos preparatórios de terrorismo, participação em organização criminosa e também reivindicação do ataque contra a equipa togolesa. Por outro lado, a juíza incidiu muito no aspecto do Rodrigues Mingas ser um elemento ativo, político e operacional da FLEC-PM e, por outro lado, ter a nacionalidade francesa. Portanto, foi um dos pontos que a juíza incidiu muito.
Entretanto, durante todo esse tempo de julgamento, pronto, desde 2010, Rodrigues Mingas aceitou alguma vez estar envolvido ou ele recusou todo tipo de acusações?
Ele minimizou as acusações, nunca negou que pertencia à FLEC-PM, disse apenas ser o porta-voz da FLEC-PM, nunca respondeu quando era apontado como um dos líderes, um dos responsáveis, que se assumiu como secretário-geral da FLEC-PM e mesmo o presidente, digamos, Mingas sempre se esquivou da confirmação dessa posição dentro da FLEC-PM. Pelo contrário, ele minimizou o seu papel e disse que foi principalmente um porta-voz, que ele transmitia aquilo que de Cabinda lhe diziam para transmitir. Este foi o termo da defesa. Por outro lado, os advogados, pela parte angolana, as testemunhas que apresentaram durante as audiências, nenhuma das testemunhas foi relativamente aos actos que eram apontados contra Rodrigues Mingas, mas concentrados na legitimidade da causa independentista em Cabinda. Mas nunca foi apresentada uma testemunha em que confirmasse que Rodrigues Mingas estivesse envolvido neste ou naquele caso. Pelo contrário, o Ministério Público francês, sim, apresentou várias provas de escutas telefónicas, documentos assinados por Mingas e publicados através da internet, mesmo conteúdos do site na internet Cabinda Monde, onde Rodrigues Mingas reivindicou, ameaçou e incitou novos atos da FLEC-PM. Também foi apontado a Rodrigues Mingas que todas essas ameaças foram feitas a partir de França. Também foi revelado durante o julgamento que Rodrigues Mingas tinha recebido um SMS em que era discriminado um conjunto de armamento que deveria ser adquirido para algumas operações serem efetuadas em Cabinda. Assim como Rodrigues Mingas terá incitado a atos de sabotagem e outro tipo de operações em Cabinda.
Alguma reação do Estado angolano?
O Estado angolano e os seus advogados. E um dos advogados disse que Angola estava muito satisfeita com o resultado, que já há muito tempo que estava à espera que o tribunal francês considerasse Angola vítima, uma vítima da ação, e por outro lado que condenasse a uma pena de prisão efetiva Rodrigues Mingas.
Era Rui Neumann, jornalista em Paris, que acompanhou o julgamento de André Rodrigues Mingas, ativista cabindês, hoje condenado a 5 anos de prisão. E vamos agora para Uíge, onde há 78 dias das eleições, militantes da UNITA acusam os SOBAS de estarem a ser instrumentalizados pelo partido no poder. Cerca de 10 militantes do partido de oposição dizem ter sido expulsos de aldeias do município do Bembo, a 150 quilómetros, do Bembo, aliás, a 170 quilómetros da sede capital da província do Uíge, que o MPLA está a registrar militantes do partido no poder, como sendo do militantes da UNITA como sendo do partido no poder. O Muniz Francisco tem a notícia.
A informação foi avançada pelos militantes em causa que sentiram-se discriminados ao pertencer ao Partido dos Maninhos naquela municipalidade.
Como prometidos, para ver que o homem nos ameaçou, o terreno é dele, que ele é no Estado. Então, manda a organização de miúdos acabar.
A terceira parte que eu queria dizer é a intimidação. O povo não tem ar livre. Sempre o governo poder nos impede ao falar livremente. Agora, não sabemos qual a democracia que nós assinamos.
Os problemas que nos dá a Dores, conforme os outros já formaram, andam a mover a bandalha enquanto que nós estamos na UNI. Ser ofendido, essas coisas é que nos dá tristeza. Enquanto que somos um cidadão. É isso que estamos vendo.
Não é só até Lukunga também. Esse caso sempre está acontecendo. Que Maria também. Agora temos mais um caso. Um membro do MPLA está a mandar um grupo a começar a registrar os cartões de eleitor dos militantes da UNITA. É só da UNITA que estão a registrar para mobilizar os membros da UNITA. E tem um senhor chamado Nsoki, é do Lukunga, é que foi nomeado para fazer esse trabalho. E concluso, vim aqui no Bembe e tentou de fazer esse trabalho, mas não conseguiu depois e voltou. Agora não sabemos essa situação, onde que vamos parar, o que é que vamos fazer nós da UNITA. Porque se nós já prometer a bater, temos problema, mas não é problema, nós estamos a analisar um caso.
Contactados, os membros do partido no poder preferiram não prestar nenhum comentário a respeito. Do Iso para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. Continuamos a falar ainda sobre as eleições. Estamos a 78 dias do dia de 23 de agosto. Vamos agora para Soio. Recrutamento de agentes de educação cívica para as eleições do município petrolífero do Soio, na província do Zaire, está envolto em controvérsia. A oposição acusa os responsáveis da Comissão Eleitoral Local de recrutarem cidadãos afectos ao MPLA, enquanto o responsável pela seleção contesta, como nos diz a partir de Luanda, o Valêncio Rodrigues.
O secretário municipal da UNITA do município do Soio, Francisco Tanda, denunciou que muitos agentes selecionados para a formação não residem no Soio, mas indicados a partir de Luanda, o que, segundo afirma, aumenta a suspeita de que os mesmos pertençam ao partido no poder.
Selecionaram pessoas afeitas ao MPLA, presidente da Comissão Provincial Eleitoral. Manda tirar pessoas já devidamente selecionadas para pôr o seu pedido que vem de Luanda. Portanto, nós estamos aqui a fazer uma denúncia pública. Condenamos o ato, exigindo à Comissão Municipal Eleitoral para repor a legalidade. Queremos um recrutamento que seja baseado de acordo à lei, de acordo com os critérios aprovados, pessoas que devem participar num concurso público, que seja reconhecido e seja válido, e com base a isso, os elementos da Comissão Municipal fazer o devido critério de seleção.
O seu turno, o secretário executivo da Casa CR, Raul Paulo, diz que o recrutamento dos agentes da educação cívica priorizou membros do MPLA em detrimento dos cidadãos oriundos das comunidades.
O que nos inquieta aqui, todos foram recrutados pelos administradores comunais, que são os primeiros secretários do MPLA. Quando a CNE que deveria fazer esse trabalho não fez, mas sim os homens do MPLA que fizeram, e todos que estão nessa formação são do MPLA. E nós não ficamos de acordo com isso, impugnamos e tentamos, junto do presidente, discutirmos isso para formos a legalidade, não tivemos sucesso. Eles entenderam avançar com a formação, os homens que foram selecionados pelo próprio MPLA, quando a lei não permite isso. Então, estamos aqui a pedir a quem de direito para fora como essa situação, que não é nada bom para com os ministros do SOI.
Entretanto, o responsável pela seleção dos agentes eleitorais, Carlos António Pombal, Disse que o recrutamento foi feito conforme combinado entre os membros da Comissão Municipal Eleitoral, sendo que muitos selecionados foram indicados pelos partidos concorrentes.
Nas comunas, nós falamos com os administradores comunais e os nossos representantes aqui das comunas, nós aqui os membros da Comissão Municipal Eleitoral, que trabalhassem nesse sentido para recrutar os elementos lá nas comunas, uma vez que quem é o conhecedor da população lá era o administrador. Mas não foi o que eles estão a alegar aqui. E antes nós publicamos a lista, aqui na Comissão Municipal Eleitoral, tem elementos afetos a esse partido da oposição. Tiveram em mão uma lista que podia ser publicada. Antes da sua publicação, tem alguns elementos aqui dos próprios da oposição que indicaram alguns elementos, estão aqui.
O recrutamento de agentes eleitorais foi decidido recentemente pela Comissão Nacional Eleitoral, que aprovou as normas para a seleção dos mais de 5.500 cidadãos que irão trabalhar em todos os municípios do país, e distribuídos de acordo com a densidade territorial e do número de cidadãos residentes em cada uma das mais de 160 circunscrições administrativas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E da Luanda vamos para Lubango. O Teodoro Albano está agora também, está a acompanhar a campanha eleitoral, a pré-campanha eleitoral aí na província da Huila. Agora nos fala sobre a visita do vice-presidente da coligação André Mendes Carvalho àquela província. Mendes Carvalho diz que a Casa CE está a encarar com serenidade as eleições de 23 de agosto e em breve apresentará ao país a sua proposta de governação. Teodoro Albano.
André Mendes de Carvalho disse que aquela coligação sempre esteve consciente das limitações de foro financeira, mas também nunca se extraiu dos prazos estabelecidos por lei e apontou a candidatura validada recentemente pelo Tribunal Constitucional como um dos sinais do nível de organização da terceira maior força política da atualidade. O vice-presidente da Casa CE lembra que o programa de governação está a ser afinado para ser apresentado dentro do calendário eleitoral.
A campanha eleitoral só arranca 30 dias antes das eleições. Por isso, nós estamos a passar, de facto, a mensagem que tenham calma, que o nosso programa eleitoral vai aparecer no tempo que a lei prevê, que a lei dispõe. Não temos necessidade, portanto, de correr. Nós continuamos a trabalhar nele, continuamos a afiná-lo, mas há toda uma série de documentos que a Casa CE foi já divulgando, com as linhas mestras daquilo que, de facto, serão as linhas de força do nosso programa de governo, no sentido de fazer uma Angola melhor.
O vice-presidente da Casa CE, André Mendes de Carvalho, MPLA e UNITA, são as únicas formações políticas que se adiantaram na apresentação de suas propostas de governação no período 2017-2022, sendo que o maior partido na oposição apresenta a sua visão governativa até 2030. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Eleições na ordem do dia, seis formações políticas, entre elas uma coligação, concorrem ao ato de 23 de agosto na disputa pelos 22 lugares no Parlamento e, por conseguinte, pela presidência do país. MPLA, UNITA e KCE são os grandes concorrentes na ótica de analistas que admitem que, no futuro, o país poderá ter um número ainda menor de partidos. O Coque Mucute, desde Luanda, ouviu analistas.
Neste ano, apenas MPLA, FNLA, UNITA, APN, Casa CE e PRS vão concorrer ao pleito eleitoral. Mas quem está melhor preparado? Analistas indicam como potenciais concorrentes MPLA, UNITA e Casa CE, tal como nos diz Olívio Quilumbo, analista e politólogo angolano.
Este pleito é bastante complexo em função, primeiro, de que há novas figuras, portanto, no MPLA, uma figura nova, há um novo candidato. A UNITA tem um novo figurino ao nível da sua lista. A Casa CE é idem. Portanto, ele é renhido.
Para Rui Candovo, mestre em ciência política, a competição vai ser difícil e fala das potencialidades das três maiores formações políticas.
A Casa CE é a formação que cresce mais ao nível das intenções do voto. Porque o eleitorado tradicional do MPLA nunca vai votar na UNITA. Não vota na UNITA, ok? Mas pondera seriamente em dar o seu voto à Casa CE em função de algum desgaste do próprio MPLA, em função de algum cansaço que os eleitores do MPLA identificam no partido que está a governar. Portanto, é muito provável que os indecisos, os descontentes, os cansados depositem o seu voto, não na UNITA, como é óbvio, mas talvez na Casa, porque a Casa representa mais uma organização híbrida, né? Não acredito muito que a Casa venha a superar nem a UNITA nem o MPLA.
Os socialistas aventam a possibilidade de, no futuro, existirem apenas dois ou três partidos fortes no país, da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta nos 13.730 e 17.655 kHz. E não se esqueça também, prezado ouvinte, que estamos na internet através do nosso site voaportugues.com, onde pode ouvir as notícias, ver também vários vídeos que temos aí, muitas informações. Siga-nos também no Facebook, no Instagram e no Twitter. A referência é sempre VOA Português. No WhatsApp, o nosso número, mais um. 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Treze horas e vinte minutos aqui na capital americana, assim é que está correto. Voltamos às notícias. Em tempo de diversificação da economia em Angola, mais de 100 mulheres inscritas no programa de apoio a processadores de pescado dos municípios de Sumba e Porto Ambuim, na província do Kwanza Sul, foram beneficiadas com crédito para desenvolverem a sua atividade. Do lado do governo, a ideia é que as pessoas necessitam de um incentivo para começar o seu negócio. E do lado das processadoras de pescado, o compromisso de meter mãos à obra. O Fernando Caetano presenciou a assinatura do acordo.
Deste modo, as 25 mulheres processadoras de peixe de Porto Ambuim e Sumbe testemunharam na cidade de Porto Ambuim a entrega pelo BCI de cheques no valor de 500 mil kwanzas cada o exercício da atividade de pesca. Nkosi Luyeye, diretor-geral do Instituto de Pesca Artesanal, confirma o fato.
Nenhum governo do mundo oferece dinheiro, mas mediante esse programa de microcrédito é que o governo pode realmente criar aquilo que se chama inclusão financeira. Em 2014 receberam 100 mil kwanza, em 2017 nós vamos dar a cada mamã 500 mil kwanza.
Face aos insucessos verificados anteriormente, a diretora de particulares e de crédito do Banco de Comércio e Indústria, Isabel dos Santos, deixou o seguinte recado.
É um crédito que vai ser concedido, é um valor que o BCI vai vos emprestar. E todo aquele que empresta tem que ver o seu retorno. Quando nós emprestamos dinheiro a alguém, durante um determinado período, a gente sabe que tem que devolver. Então, é isso que nós esperamos das mamás.
Em nome das beneficiárias, falou a empreendedora Alice Paulino.
Ao recebermos este empréstimo, nós mulheres desta associação estamos determinadas a dar o nosso melhor contributo no trabalho, criando neste modo as condições objetivas para o desenvolvimento do nosso país. Queremos reforçar a nossa capacidade organizativa e produtiva para fazermos face à extrema pobreza.
Do Sumba para a Voz da América, Fernando Caetano.
E na informação desportiva, um nome angolano está em destaque no torneio de Toulon. O avançado Chico Banza, com 4 golos, partilha a liderança da lista dos melhores marcadores com o britânico George Hurst na 45ª edição do Torneio Internacional de Futebol de Jovens de Toulon, a decorrer desde o dia 29 de maio naquela cidade francesa. O atleta do Real Sambila marcou nos jogos diante do Japão 1 golo e na goleada de 5-1 sobre a congênere de Cuba. Aniversário dos Mambas, a seleção de futebol de Moçambique prepara o próximo jogo frente à Zâmbia em Ndola para a Copa de África das Nações. O Estádio Nacional dos Impeto foi o palco do primeiro treino, no qual a equipa técnica dirigida por Abel Xavier priorizou a recuperação física dos jogadores. Xavier disse que os atletas estão em bom estado clínico. O embate entre os Chipolopolos e os Mambas conta para a primeira jornada do Grupo K de qualificação para o CAN de 2019, do qual fazem parte também a Namíbia e a Guiné-Bissau. Os Tubarões Azuis também estão a preparar o jogo contra o Uganda no próximo sábado. O treinador Lúcio Antunes já tem à sua disposição os futebolistas Wilito Fernandes, proveniente do Orange County, dos Estados Unidos, Ryan Mendes, do Galatasaray, na Turquia, e Gary Rodrigues, do Kayserispor, também na Turquia. Para Lúcio, a chegada tardia desses futebolistas, que inclusive faltaram na primeira fase do estágio em Portugal, prendeu-se com compromissos com os seus clubes no último fim de semana. O jogo Cabo Verde-Gambi realiza-se no sábado, 10 de junho, no Estádio Nacional, e vai ser dirigido por uma equipa de arbitragem da Mauritânia, liderada por Lenfaigira Bouchahabt. Na Inglaterra, um médio de 16 anos, chamado Max Brockton, está na origem de uma disputa entre o Manchester United, o Tottenham e o Everton, clubes que pretendem assegurar os seus serviços, 6 meses depois do jovem médio se ter comprometido com Bolton através de uma bolsa de estudos. O certo é que depois de representar o modesto Rossendale United, Brockton impressionou o serviço da equipa sub-18 dos Wanderers, chegando ao conhecimento dos treinadores José Mourinho, Maurício Pochettino e Ronald Koeman, revela o Daily Mail. Agora, os três lutam pelo jovem de 16 anos. Confirmado o adeus ao Real Madrid, o luso-brasileiro Pepe recorreu às redes sociais para se despedir publicamente dos adeptos e do clube, que representou nos últimos 10 anos. Ele disse estar muito orgulhoso dos 10 anos com a camisa merengue, apesar de ter agradecido a todos, lamentou a forma como saiu, dizendo que o clube não se portou da melhor forma, apesar de ter oferecido mais um ano de contrato. Pepe revelou ter proposto de vários clubes europeus, mas não assinou por ninguém. Na NBA, os Golden State Warriors voltaram a levar a melhor sobre os Cleveland Cavaliers no segundo jogo da final da NBA, impondo-se aos campeões em título em Oakland por 122-113. Kevin Durant, com 33 pontos, foi a estrela maior da equipa da casa, bem secundado por Stephen Curry e Klay Thompson. Do lado dos visitantes, LeBron James, para variar, assinou igualmente um triplo-duplo, concluindo o jogo com 29 pontos. A final muda-se agora para Cleveland. O terceiro jogo está agendado para amanhã. E depois do esporte, regressamos às notícias agora. Na Guiné-Bissau, o PAIGC, o principal partido parlamentar guineense, garantiu a disponibilidade de dialogar com o chefe de Estado José Mário Vaz. Em torno da crise, igual opinião é defendida pelo Partido da Convergência Democrática, terceira força política parlamentar guineense. A resolução da CDAO que insta os autores políticos guineenses para a necessidade de um cumprimento escrupuloso do acordo de Conakry. O Arão Ramalho dá-nos alguns detalhes.
Vicente Fernandes insiste na aplicação do instrumento patrocinado pela CDAO de forma a evitar, no futuro, os equívocos nos ordenamentos jurídicos guineense. No seu entendimento, embora não tenha sido imediata a sanção depois de prazo de 30 dias determinado pela CDAO, as entidades que dificultam o cumprimento do acordo, mas o dirigente político observa que a resolução dos chefes de Estado e de Governos na reunião da Libéria vem desanuviar a resistência até aqui entre os envolvidos no processo.
Para nós é bem-vindo. Portanto, eles instam o Presidente a cumprir de imediato. E depois virá mais uma comissão para ver se está a ser cumprida ou não. A resposta imediata seria num quadro temporal mais curto, com a sanção após o apuramento de quem são os atores políticos que estão a obstaculizar. Portanto, quem tem que dar o pontapé de saída é o Dr. José Mário Vaz.
Enquanto signatário do aludido acordo de Conakry, a terceira força política parlamentar guineense defende a aplicação efetiva do documento em causa, de forma a corrigir no futuro o embrólio jurídico parlamentar, porque passa na presente legislatura.
A única saída possível para ser definitivamente esse ciclo de instabilidade é o cumprimento do acordo de Bissau-Conakry, porque para nós não é eleição por eleição. Fazer-se eleição um ato eleitoral poderá vir a traduzir-se depois a outra em situações similares.
A mesma posição mantém o PAIGC num eventual diálogo com o Presidente da República, José Mário Vaz. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Ramalho trará mais informações na segunda página desta emissão da Voz da América, que começa dentro de momentos aqui com o Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com o Vidsa e o tema Quassa. Yeah.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de junho de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: atacante de polícia baleado em Paris, perto de Notre Dame. Presidente Trump congratula-se com o corte de relações de 6 países árabes com o Qatar. Presidente afegão apela aos talibãs para conversações de paz. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos na produção a Doris Dodson. E como habitualmente, amigo ouvinte, começamos com as notícias com o Álvaro de Geranta.
Um agente da polícia atirou num homem que tentou atacar com um martelo perto da Catedral de Notre Dame em Paris nesta terça-feira. O agressor e o polícia ficaram feridos, mas a situação está sob controle, segundo a polícia. O ministro do interior francês, Gérard Colomba, afirmou que o agressor tinha uma carteira que o identificava como um estudante argelino e gritou no momento do ataque, isto é, pela Síria. A Procuradoria Antiterrorismo já iniciou uma investigação. O agente policial teve ferimentos leves e o agressor, baleado no peito, foi levado para um hospital, disse a polícia sem dar mais detalhes.
A representante dos Estados Unidos junto ao Conselho da ONU para os Direitos Humanos, Nikki Haley, falando em fórum em Genebra, disse aos colegas embaixadores que os Estados Unidos avaliam atentamente a sua participação no Conselho e que vêem áreas onde se podem fazer reformas significativas. Nikki Haley acrescentou que os Estados Unidos realizam um encontro à margem sobre a situação na Venezuela, onde ela afirmou a situação dos direitos humanos se deteriora rapidamente. Acrescentou que a Venezuela é um exemplo de um país que não deveria estar no Conselho, a menos que colocasse a sua casa em ordem. Haley apresentou condolências em nome dos Estados Unidos à Grã-Bretanha pelos recentes ataques terroristas na Ponte de Londres e disse que Washington está firme ao lado de uma nação que luta contra o extremismo.
O presidente americano Donald Trump congratulou-se com o facto de vários países árabes terem cortado relações diplomáticas com o Qatar por causa do alegado apoio a atividades terroristas. Numa série de comentários através do Twitter, Trump refere que os líderes árabes com quem se reuniu recentemente na Arábia Saudita tinham apontado o Qatar como uma fonte de financiamento de terroristas. O presidente americano fez tais comentários um dia depois da Arábia Saudita, Egito e Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Iémen e Ilhas Maldivas terem cortado relações com o Qatar, que refutou as acusações.
O presidente afegão deu hoje um ultimato aos talibãs para suspenderem os ataques no país e pediu que se juntassem ao governo nas negociações visando um acordo de paz. Momentos depois, uma explosão perto de uma mesquita em Herat deixou 7 mortos e 16 feridos. Até agora, ninguém reivindicou o atentado. Antes, discursando durante uma conferência multinacional para a paz, o presidente Ashraf Ghani disse aos talibãs que aproveitassem a última oportunidade para a paz ou que encarassem as consequências. Refira-se que o balanço do atentado de 31 de maio em Cabul subiu para 150 mortos e 300 feridos hospitalizados.
E no Níger, um tribunal aplicou ao dirigente da oposição uma pena de prisão de 3 meses, pena suspensa, por incitar o derrubo do governo, uma decisão que o advogado de defesa afirmou destinar-se a silenciar os seus críticos. Amadou Djibo, chefe de uma coligação de partidos de oposição, foi detido no mês passado por ter apelado os seus aliados a se manterem unidos contra o presidente da República e obrigarem Youssoufou a abandonar o poder por todos os meios legais disponíveis. Djibo deve ser libertado ainda hoje no Níger.
Aqui Washington, Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. O Tribunal de Grande Instância de Paris condenou o ativista cabindês André Rodrigues Mingas a 5 anos de prisão efetiva por seu envolvimento no atentado à caravana da seleção do Togo em 2010 naquela província angolana. Rodrigues Mingas foi considerado culpado de atos preparatórios ao terrorismo, participação numa organização criminosa e reivindicação de atentado. Há momentos, nosso colega Álvaro Lúcio Andrade falou com o jornalista Rui Neumann, em Paris, que acompanhou o julgamento e começou por explicar o processo.
Rodrigues Mingas, para além de ter uma ação movida pelo Ministério Público francês, também tinha uma ação do guarda-redes da equipa togolesa, que ficou gravemente ferido e tinha-se apresentado nas primeiras audiências com canadianas, e também na parte civil estava Angola. O Rodrigues Mingas era acusado de atos preparatórios de terrorismo, participação em organização criminosa e também reivindicação do ataque contra a equipa togolesa. Por outro lado, a juíza incidiu muito no aspecto do Rodrigues Mingas ser um elemento ativo, político e operacional da FLEC-PM e, por outro lado, ter a nacionalidade francesa. Portanto, foi um dos pontos que a juíza incidiu muito.
Entretanto, durante todo esse tempo de julgamento, pronto, desde 2010, Rodrigues Mingas aceitou alguma vez estar envolvido ou recusou todo tipo de acusações?
Ele minimizou as acusações, nunca negou que pertencia à FLEC-PM, disse apenas ser o porta-voz da FLEC-PM, nunca respondeu quando era apontado como um dos líderes, um dos responsáveis, que se assumiu como secretário-geral da FLEC-PM e mesmo presidente. Digamos, Mingas sempre se esquivou da confirmação dessa posição dentro da FLEC-PM. Pelo contrário, ele minimizou o seu papel e disse que foi principalmente um porta-voz, que ele transmitia aquilo que de cabinda lhe diziam para transmitir. Este foi o termo da defesa. Por outro lado, os advogados, pela parte angolana, as testemunhas que apresentaram durante as audiências, nenhuma das testemunhas foi relativamente aos actos que eram apontados contra Rodrigues Mingas, mas concentrados na legitimidade da causa independentista em Cabinda. Mas nunca foi apresentada uma testemunha em que confirmasse que Rodrigues Mingas estivesse envolvido neste ou naquele caso. Pelo contrário, o Ministério Público francês, sim, apresentou várias provas de escutas telefónicas, documentos assinados por Mingas e publicados através da internet, mesmo conteúdos do site na internet Cabinda Monde, onde Rodrigues Mingas reivindicou, ameaçou e incitou novos atos da FLEC-PM. Também foi apontado a Rodrigues Mingas que todas essas ameaças foram feitas a partir de França. Também foi revelado durante o julgamento que Rodrigues Mingas tinha recebido um SMS em que era discriminado um conjunto de armamento que deveria ser adquirido para algumas operações serem efetuadas em cabine. Assim como Rodrigues Mingas terá incitado a atos de sabotagem e outro tipo de operações em Cabinda.
Há alguma reação do Estado angolano?
O Estado angolano tinha os seus advogados. E um dos advogados disse que Angola estava muito satisfeita com o resultado, que já há muito tempo que estava à espera que o tribunal francês considerasse Angola vítima, uma vítima da ação, e por outro lado que condenasse a uma pena de prisão efetiva a Rodrigues Mingas.
Era o jornalista Rui Norman falando acerca da condenação do ativista por Cabinda André Rodrigues Mingas. Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem a Moçambique, o governo moçambicano cedeu à pressão de economistas e com o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, já está a capacitar técnicos para renegociar contratos na área mineira, assinados no passado, no sentido de maximizar os ganhos na exploração dos recursos naturais. Ramos Miguel.
Vários economistas têm defendido a necessidade de o governo renegociar alguns contratos assinados com as multinacionais, sobretudo pelo fato de o Estado dar enormes incentivos fiscais e acelerar a entrega de recursos ao grande capital. O governo, presentemente abraça com uma grave crise financeira, vinha justificando os enormes incentivos com a necessidade de atrair os investimentos. O economista Nuno Castelo Branco diz que só em incentivos que dá às multinacionais, Moçambique perde anualmente cerca de 240 milhões de dólares, o correspondente a 10% do orçamento do Estado. Luís Matinho, do Ministério das Finanças, como que a reconhecer o facto, diz que o governo iniciou o treinamento de quadros para a verificação de contratos assinados no passado. O analista Tomás Rondinho diz que há vários contratos que têm que ser renegociados.
O projeto Mozal, do meu ponto de vista, é um projeto que devia ser revisitado, porque me parece que o impacto que a Mozal cria na balança de pagamento a nível nacional é mínimo. O outro projeto que eventualmente podia ser também revisitado é o do gás de pano e temato, que é a Sazon, uma multinacional sul-africana. O gás é transportado por via do gasoduto. Tal infraestrutura é gerida por eles e eles é que sabem as quantidades exatas que retiram.
Luís Matinho justificou a verificação dos contratos com o fato de que os mesmos são dinâmicos, mas a economista Inocência Manuel questiona por que é que se demorou tanto tempo.
Acho que já é momento de pensarmos em rever os contratos e que nos dê alguma coisa também nós como donos dos recursos.
O economista João Mosca de também o fato de a quantidade do gás, por exemplo, que as multinacionais deixam em Moçambique ao abrigo dos contratos assinados com o governo ser mínima, não permitindo, portanto, que o país faça também as suas exportações.
Penso que Moçambique poderia, talvez, ter exigido muito mais, mas isso também depende da capacidade de negociação do governo, da relação que tem com as empresas, da transparência dos contratos. Penso que Moçambique poderia ter negociado melhor para o país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Passamos agora a São Tomé. O mototáxi é a atividade informal mais procurada por jovens santomenses que se encontram em situação de desemprego. Nas estradas do país, mais de 10 mil motoqueiros procuram todos os dias o sustento das suas famílias. Oscar Medeiros.
Os motoqueiros surgiram em São Tomé e Príncipe com o aumento do desemprego a partir dos finais dos anos 90.
Com falta de emprego, cada vez que sai uma corporação militar e muitos sem afazeres, é o primeiro lugar onde eles asseguram. Porque não só, porque hoje em dia nós já temos mesmo funcionários do Estado, seguranças, militares, paramilitares, também buscam aqui seu dia a dia como alternativa, não há outra forma.
Rapidamente espalharam-se pelas cidades, vilas e bairros e, na ausência de uma rede de transportes públicos, ganharam a sua importância na vida económica do país. Entretanto, muitos motoqueiros que transportam pessoas e mercadorias nas estradas de São Tomé e Príncipe não têm carta de condução.
Termos carta, às vezes, não é tão fácil, porque às vezes é o patrão também que, em termos de consideração com o empregado, que facilita de dar uma carta, mas depois chegar mensalmente, cortando os salários, poucos a poucos, até reconhecer o valor da carta. Mas também há outros que podem trabalhar mesmo até 2-3 anos com ele. Tudo é a mesma. A polícia pode pegar a moto 10, 20 vezes.
Ele não interessa. E quem são os ditos patrões dos motoqueiros?
Patrões são diversos. As pessoas têm 2-3 motorizadas, as pessoas têm outros empregos, as pessoas são funcionários do Estado, os senhores que nem posso citar aqui o nome, que também têm 2-3 motorizadas na praça. Muitos políticos, muitos oficiais, pessoas de todo nível têm aqui motorizadas na polícia. Tem altos oficiais da polícia. Quem diz de polícia, quem de força do mar, diz também tem motoqueiro.
E na hora da abordagem pela polícia, por falta de capacete ou carta de condução, dizem que o tratamento é diferenciado.
Quando é a moto da polícia, é o trânsito livre, porque é moto de polícia. É mesmo que não é cartado, mas deixa trabalhar para a polícia. Mesmo que eles não tiverem carta, eles já, como é que eu posso dizer, é o trânsito livre. O motoqueiro explica, para aquela motorizada é moto de polícia, tal polícia, assim, assim. Liga aqui para confirmar, desde que tenha certeza, dá a prioridade. Quando não é da polícia, quando não é de polícia, tem que ir mesmo para a esquadra e pagar a sua multa.
E é neste ambiente de riscos, de ilegalidades e de promiscuidade que os mototáxis vão assegurando o vai e vem de pessoas e mercadorias de norte ao sul do país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor, esta é a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, o PAIGC, o principal partido parlamentar, garantiu a disponibilidade para dialogar com o chefe de Estado, José Mário Vaz, em torno da crise mediante o acordo de Conakry. Igual opinião foi defendida pelo Partido de Convergência Democrática, terceira força política parlamentar guineense, que reage com satisfação à resolução da CDAO que insta os atores políticos guineenses ao cumprimento escrupuloso do acordo de Conakry. Adão Ramalho, com mais pormenores.
Vicente Fernandes insiste na aplicação do instrumento patrocinado pela Cereal de forma a evitar, no futuro, os equívocos nos ordenamentos jurídicos guineenses. No seu entendimento, embora não tenha sido imediata a sanção depois do prazo de 30 dias determinado pela Cereal, as entidades que dificultam o cumprimento do acordo, mas o dirigente político observa que a resolução do chefe de Estado e de Governos na reunião da Libéria vem desanuviar a resistência até aqui entre os envolvidos no processo.
Para nós é bem-vindo. Portanto, eles instam o Presidente a cumprir de imediato. E depois virá mais uma comissão para ver se está a ser cumprida ou não. Apesar de não termos tido a resposta tão imediata como nós desejamos, mas o que está plasmado é exatamente o inverso daquilo que o João Mávio e os seus pais estão a
dizer. Resposta imediata seria?
A resposta imediata seria num quadro temporal mais curto, com a sanção após o apuramento de quem são os atores políticos que estão a obstaculizar. Portanto, quem tem que dar o pontapé de saída é o Dr. José Mário Vasco.
Enquanto o signatário do aludido acordo de Conakry, a terceira força política parlamentar guineense defende a aplicação efetiva do documento em causa, de forma a corrigir no futuro o embrulho jurídico parlamentar porque passa na presente legislatura.
Enquanto subscritores do acordo de Bissau-Conakry, voltamos a reafirmar que a única saída possível para ser definitivamente esse ciclo de instabilidade é o cumprimento do acordo de Bissau-Conakry. Porque para nós não é eleição por eleição. Fazer-se eleição, um ato eleitoral, poderá vir a traduzir-se depois ou outra em situações similares. Então é necessário, uma vez que o roteiro de acordo que Bissau-Conakry estabelece algumas reformas, primeiro ainda nomeação do primeiro-ministro de consenso, que é o Dr. Augusto Olivares, da revisão da Constituição com as lacunas existentes. O segundo ponto é a revisão da lei eleitoral e quatro partidos políticos e demais setores da vida social, política e cultural da Guiné-Bissau.
A mesma posição mantém o PIEGC num eventual diálogo com o Presidente da República, Zé Mário Vaz. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Aqui Washington, Voz da América, esta nossa emissão em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento da Justiça anunciou a detenção de uma analista contratada que enviou material classificado para um serviço de média online. Ana Guedes, com mais pormenores.
O anúncio foi feito no mesmo dia em que o The Intercept publicou notícia dizendo ter obtido um documento classificado mostrando que os serviços secretos militares russos tentaram um ataque informático aos sistemas de registro de eleitorais antes das eleições do ano passado. Em documento submetido por agente do FBI, afirma-se que Reality Lee Winner admitiu ter imprimido um relatório classificado dos serviços secretos e enviado a um meio de comunicação. O mesmo documento diz que a agência secreta americana determinou na sua investigação que 6 pessoas imprimiram o documento 5 páginas, incluindo Winner, e que ela o enviar eletronicamente a um meio de comunicação não identificado. Os serviços secretos americanos determinaram já que a Rússia entrou eletronicamente no sistema de mensagens do Partido Democrático e os revelou ao WikiLeaks, num aparente esforço para ajudar Donald Trump a ganhar a eleição presidencial sobre a democrata Hillary Clinton. O Congresso e um procurador especial estão a investigar se alguém da campanha Trump conspirou com os russos.
Os Estados Unidos apelaram aos países do Golfo Pérsico e ao Egito que ultrapassem as suas divergências com o Qatar. A Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Iémen, Maldivas e o Egito decidiram cortar as suas relações com o Qatar por alegadas ligações a organizações terroristas e por questionar a hostilidade americana em relação ao Irão. Todos esses países são aliados dos Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico e contra o expansionismo iraniano. Entidades oficiais americanas dizem, no entanto, que as divergências não vão minar esses esforços. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, apelou às partes em conflito que encetassem conversações para ultrapassar essas divergências. Salientou, contudo, que todos permanecem empenhados no esforço antiterrorismo.
I do not expect that this will have any significant impact, if any impact at all, on the unified fight against terrorism in the region or globally.
Não espero que isto tenha um impacto significativo ou mesmo qualquer impacto na frente unida contra o terrorismo, na região ou à escala global. Todas as partes a que fazia referência têm estado bastante unidas na luta contra o terrorismo e na luta contra o Estado Islâmico e expressaram isso recentemente na Cimeira de Riada. O secretário da Defesa americano, James Mattis, diz que salta à vista que o Irão está a tentar desestabilizar a região.
From Syria, where Assad remains in power today, because of Iran's actions, to Yemen, where they have been contributing
Da Síria, onde Assad permanece no poder por causa das ações iranianas, até ao Iémen, onde tem vindo a contribuir negativamente numa guerra que está a afetar milhões de pessoas, deixando-as vulneráveis à fome, à doença e à violência. As ações do Irão falam por si próprias. O conflito entre o Qatar e os seus vizinhos não é novo.
The Emiratis and the Saudis have been very clear and very open in saying that they disapprove of Qatar's relationships with the Muslim Brotherhood.
Os Emirados e os Sauditas têm sido bastante claros quando dizem que desaprovam os relacionamentos do Qatar com a Irmandade Muçulmana, o seu acolhimento do pregador jihadista egípcio, e isso tem constituído um desentendimento desde há muito. Um especialista em questões do Médio Oriente, Gerald Feinstein, diz que, apesar da tensão, o Qatar e os seus vizinhos sempre concordaram com a importância de travar o expansionismo iraniano. Refere, contudo, que a unidade entre os vizinhos do Golfo é importante para promover a estabilidade e seguranças regionais e que os Estados Unidos sempre ajudaram os seus aliados a ultrapassarem divergências.
I would hope that once again that the Kuwaitis and the Omanis might play a positive role in trying to resolve this issue. I see that Sheikh Tamim.
Espero que uma vez mais o Kuwait e o Oman desempenhem um papel positivo para resolver esta questão. O emir do Qatar foi ao Kuwait na semana passada. Acho que ele estava a procurar apoio kuwaitiano para ultrapassar essas divergências e penso que os Estados Unidos deviam apoiar isso de novo. No passado, países árabes cortaram relações diplomáticas com o Qatar, mas desta feita cortaram também ligações terrestres, aéreas e marítimas com aquele país. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir em português. Anualmente, 26 milhões de toneladas de pescado são roubadas através de capturas ilegais e pesca não regulamentada. Isso resulta em que a população do atum, um dos peixes mais procurados, tenha descido drasticamente, como refere o Paul Oliveira.
Uma declaração aprovada em Nova Iorque na primeira Conferência Oceânica da ONU tem por objetivo pôr termo à pesca ilegal do atum. A declaração de 2020 promete pôr termo à presença ilegal de atum no mercado e o trabalho forçado de que motiva a indústria ilícita. Dominique Vorey é o responsável pela parceria pública ou privada do Fórum Económico Mundial que negociou a declaração.
Why is that important? You know, is this really a big deal? Well, it's a $24 billion big deal for many small island states.
Trata-se de um valor de 24 bilhões de dólares de muitos pequenos estados no Oceano Índico e do Pacífico, diz ele, que dependem das 200 milhas náuticas e da pesca do atum. Algumas ilhas dependem 70 a 80% deste recurso. A declaração prevê o controle do atum desde a captura até ao local onde é vendido. Assegurar que possa ser identificado quem efetua a pesca e onde é feita, bem como onde se procede a sua venda e por quem é realizada, e que corresponde ainda aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 14 as etapas para acabar com a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, e no primeiro dia de entrada em vigor, a declaração viu 50 grandes empresas de pesca, retalhistas e empresas associadas a subscreverem o documento. Este número deve aumentar nos meses vindouros, quando as pessoas, as empresas e os governos anunciarem o seu compromisso, e a declaração vai passar então a aplicar-se.
How do you make it happen is rather exciting because today we have unlimited capacity compared to 10 years ago, for example, in terms of the.
Hoje em dia temos uma capacidade ilimitada quando comparamos com o que ocorria há 10 anos atrás, diz Vorey, tanto em termos de tecnologia, processamento de dados, satélites e toda uma diversidade de informação que pode ajudar as pequenas ilhas a administrar a existência do seu pescado. O atum não é apenas uma parte vital da economia de várias nações, pois é um peixe grande que necessita de 8 anos para atingir a maturidade e ajuda a manter a saúde dos oceanos.
It provides a very important role in the ocean ecosystem. There's lots of other fish that it eats and therefore stops kind of pests and other problems occurring.
Constitui uma parte muito importante do ecossistema dos oceanos, diz Vorey, já que ingere outros peixes e assim impede problemas provocados por outras espécies. As populações de atum baixaram mais de 90% devido a grande parte de pesca ilegal, não regulamentada Os especialistas sustentam serem necessárias décadas para recuperar. Muitos elementos das tripulações a bordo dos navios envolvidos na pesca ilegal são forçados a trabalho intenso ou aceitam o trabalho por serem extremamente pobres. Passam muitos meses no mar e são pagos muito pouco pelo trabalho que fazem.
Obrigado, Paulo Oliveira. Centenas de deslocados internos no norte dos Camarões fogem dos acampamentos junto à Nigéria e argumentam que não se sentem mais seguros depois de uma série de ataques bombistas suicidas. O governo apela à calma. Amâncio Miguel.
70 pessoas estão refugiadas na mesquita central de Kalofara, na fronteira entre a Nigéria e Camarões. Alguns acabam de chegar de um acampamento vizinho, onde dois suicidas bombistas mataram 12 pessoas e feriram 30. Eles faziam-se passar por mendigos. Samari Bakassia, de 40 anos, perdeu a sua esposa no ataque. Ele fugiu com seu bebê de 2 meses porque não se sentia mais seguro.
Je fais la prière que Dieu nous protège de cette histoire-là. Chaque jour, ça nous inquiète trop.
Bacácia contando que vivem cheio de medo e apenas confiam em Deus para evitar os terroristas. O governo camaronês diz que cerca de 150 pessoas fugiram do acampamento que albergava 500 pessoas que procuram fugir dos ataques do movimento Boko Haram. Noutro incidente, duas suicidas bombistas detonaram explosivos após terem sido descobertas por um grupo de defesa. Um dos membros do grupo de defesa foi morto e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas.
Je fais la prière que Dieu nous protège de cette histoire-là. Chaque jour, ça nous inquiète trop.
O médico Rod Dingim contando que 17 mulheres e 3 crianças estão entre os feridos. O médico confirma que muitos doentes recusam regressar ao acampamento. As autoridades camaronesas apelam à vigilância, tendo em conta que 23 dos ataques bombistas deste ano tiveram lugar neste mês de Ramadão. Dados das Nações Unidas indicam que cerca de 200 mil pessoas originárias dos Camarões foram deslocadas pelo conflito do Boko Haram. 70% são mulheres e crianças.
E agora vamos para a página desportiva, hoje com o Álvaro Legenda.
E na informação desportiva, um nome angolano está em destaque no torneio de Toulon. O avançado Chico Banza, com 4 golos, partilha a liderança da lista dos melhores marcadores com o britânico George Hurst na 45ª edição do Torneio Internacional de Futebol de Jovens de Toulon, a decorrer desde o dia 29 de maio naquela cidade francesa. O atleta do Real Sambila marcou nos jogos diante do Japão 1 golo e na goleada de 5-1 sobre a congênere de Cuba. Aniversário sénior, os Mambas, a seleção de futebol de Moçambique, prepara o próximo jogo frente à Zâmbia, em Ndola, para a Copa de África das Nações. O Estádio Nacional do Zimpeto foi o palco do primeiro treino, no qual a equipa técnica dirigida por Abel Xavier priorizou a recuperação física dos jogadores. Xavier disse que os atletas estão em bom estado clínico. O embate entre os Chipolopolos e os Mambas conta para a primeira jornada do Grupo K de qualificação para o CAN de 2019, do qual fazem parte também a Namíbia e a Guiné-Bissau. Os Tubarões Azuis também estão a preparar o jogo contra o Uganda no próximo sábado. O treinador Lúcio Antunes já tem à sua disposição os futebolistas Wilito Fernandes, proveniente do Orange County, dos Estados Unidos, Ryan Mendes, do Galatasaray, na Turquia, e Gary Rodrigues, do Kayserispor, também na Turquia. Para Lúcio, a chegada tardia desses futebolistas, que inclusive faltaram na primeira fase do estágio em Portugal, prendeu-se com compromissos com os seus clubes no último fim de semana. O jogo Cabo Verde Gâmbia realiza-se no sábado, 10 de junho, no Estádio Nacional, e vai ser dirigido por uma equipa de arbitragem da Mauritânia, liderada por Lenfaigira Bouchahabt. Na Inglaterra, um médio de 16 anos, chamado Max Brockton, está na origem de uma disputa entre o Manchester United, o Tottenham e o Everton, clubes que pretendem assegurar os seus serviços, 6 meses depois do jovem médio se ter comprometido com Bolton através de uma bolsa de estudos. O certo é que depois de representar o modesto Rossendale United, Brockton impressionou o serviço da equipa sub-18 dos Wanderers, chegando ao conhecimento dos treinadores José Mourinho, Maurício Pochettino e Ronald Koeman, revela o Daily Mail. Agora, os três lutam pelo jovem de 16 anos. Confirmado o adeus ao Real Madrid, o luso-brasileiro Pepe recorreu às redes sociais para se despedir publicamente dos adeptos e do clube, que representou nos últimos 10 anos. Ele disse estar muito orgulhoso dos 10 anos com a camisa merengue, apesar de ter agradecido a todos, lamentou a forma como saiu, dizendo que o clube não se portou da melhor forma, apesar de ter oferecido mais 1 ano do contrato. Pepe revelou ter proposta de vários clubes europeus mas não assinou por ninguém. Na NBA, os Golden State Warriors voltaram a levar a melhor sobre os Cleveland Cavaliers no segundo jogo da final da NBA, impondo-se aos campeões em título em Oakland por 122-113. Kevin Durant, com 33 pontos, foi a estrela maior da equipa da casa, bem secundado por Stephen Curry e Klay Thompson. Do lado dos visitantes, LeBron James, para variar, assinou igualmente um triplo-duplo, concluindo o jogo com 29 pontos. A final muda-se agora para Cleveland. O terceiro jogo está agendado para amanhã.
E, amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado. Temperatura de 24 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Cornelius Tanner. Temas do dia, um agente da polícia francesa matou a tiro um indivíduo que o tentou atacar com um martelo. A representante dos Estados Unidos, junto ao Conselho da ONU para os Direitos Humanos, criticou a organização. 6 de junho de 2017, terça-feira, esperamos com a política nos Estados Unidos e a saúde, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique, onde o governo cedeu à pressão de economistas e, com o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, já está a capacitar técnicos para renegociar contratos na área mineira, assinados no passado, isso no sentido de maximizar os ganhos na exploração de recursos naturais, como nos refere o Ramos Miguel.
Vários economistas têm defendido a necessidade de o governo renegociar alguns contratos assinados com as multinacionais, sobretudo pelo fato de o Estado dar enormes incentivos fiscais e acelerar a entrega de recursos ao grande capital. O governo, presentemente abraça com uma grave crise financeira, vinha justificando os enormes incentivos com a necessidade de atrair os investimentos. O economista Nuno Castelo Branco diz que só em incentivos que dá às multinacionais, Moçambique perde anualmente cerca de 240 milhões de dólares, o correspondente a 10% do orçamento do Estado. Luís Matinho, do Ministério das Finanças, como que a reconhecer o facto, diz que o governo iniciou o treinamento de quadros para a verificação de contratos assinados no passado. O analista Tomás Rondinho diz que há vários contratos que têm que ser renegociados.
O projeto Mozal, do meu ponto de vista, é um projeto que devia ser revisitado, porque me parece que o impacto que a Mozal cria na balança de pagamento a nível nacional é mínimo. O outro projeto que eventualmente podia ser também revisitado é o do gás de pan e o temato, que é essa uma multinacional sul-africana. O gás é transportado por via do gasoduto. Tal infraestrutura é gerida por eles e eles é que sabem as quantidades exatas que retiram.
Luís Matinho justificou a verificação dos contratos com o fato de que os mesmos são dinâmicos, mas a economista Inocência Manuel questiona por que se demorou tanto tempo.
Acho que já é momento de pensarmos em rever os contratos e que nos dê alguma coisa também nós como donos dos recursos.
O economista João Mosca de explora também o fato de a quantidade do gás, por exemplo, que as multinacionais deixam em Moçambique ao abrigo dos contratos assinados com o governo ser mínima, não permitindo, portanto, que o país faça também as suas exportações.
Penso que Moçambique poderia, talvez, ter exigido muito mais, mas isto também depende da capacidade de negociação do governo, da relação que tem com as empresas, da transparência dos contratos. Penso que Moçambique poderia ter negociado melhor para o país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e agora vamos para Angola. O recrutamento de agentes de educação cívica para as eleições no município petrolífero do Soio na província do Zaire, encontra-se envolta em controvérsia. A oposição acusa os responsáveis da Comissão Eleitoral Local de recrutarem cidadãos afetos ao MPLA enquanto responsável pela seleção contesta. Venâncio Rodrigues, com os detalhes.
O secretário municipal da UNITA do município do Soio, Francisco Tanda, denunciou que muitos agentes selecionados para a formação não residem no Soio, mas indicados a partir de Luanda, o que, segundo afirma, aumenta a suspeita de que os mesmos pertençam ao partido no poder.
Selecionaram pessoas afeitas ao MPLA, presidente da Comissão Provincial Eleitoral. Manda tirar pessoas já devidamente selecionadas para pôr o seu pedido que vem de Luanda. Portanto, nós estamos aqui a fazer uma denúncia pública, condenando o ato, exigindo à Comissão Municipal Eleitoral para repor a legalidade. Queremos um recrutamento que seja baseado de acordo à lei, de acordo com os critérios aprovados, pessoas que devem participar num concurso público, que seja reconhecido e seja válido, e com base a esse, os elementos da Comissão Municipal fazer o devido critério de seleção.
O seu turno, o secretário executivo da Casa CER, Raul Paulo, diz que o recrutamento dos agentes da educação cívica priorizou membros do MPLA em detrimento dos cidadãos oriundos das comunidades.
O que nos inquieta aqui, todos foram recrutados pelos administradores comunais, que são os primeiros secretários do MPLA. Quando a CNE que deveria fazer esse trabalho não fez, mas sim os homens do MPLA que fizeram, e todos que estão nessa formação são do MPLA. E nós não ficamos de acordo com isso, impugnamos e tentamos, junto do presidente, discutirmos isso para formos a legalidade, não tivemos sucesso. Eles entenderam avançar com a formação, os homens que foram selecionados pelo próprio MPLA, quando a lei não permite isso. Então, estamos aqui a pedir aquele direito para fora como essa situação, que não é nada bom para os ministros do SOE.
Entretanto, o responsável pela seleção dos agentes eleitorais, Carlos António Pombal, disse que o recrutamento foi feito conforme o combinado entre os membros da Comissão Municipal Eleitoral, sendo que muitos selecionados foram indicados pelos partidos concorrentes.
Nas comunas, nós falamos com os administradores comunais e os nossos representantes aqui das comunas, nós aqui os membros da Comissão Municipal Eleitoral, que trabalhassem nesse sentido para recrutar os elementos lá nas comunas, uma vez que quem é o conhecedor da população lá era o administrador. Mas não foi o que eles estão a alegar aqui. E antes nós publicamos a lista, aqui na Comissão Municipal Eleitoral, tem elementos afetos a esse partido da oposição. Tiveram em mão uma lista que podia ser publicada. Antes da sua publicação, tem alguns elementos aqui dos próprios da oposição que indicaram alguns elementos, estão aqui.
O recrutamento de agentes eleitorais foi decidido recentemente pela Comissão Nacional Eleitoral, que aprovou as normas para a seleção dos mais de 5.500 cidadãos que irão trabalhar em todos os municípios do país, e distribuídos de acordo com a densidade territorial e do número de cidadãos residentes em cada uma das mais de 160 circunscrições administrativas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
São 14:07 aqui na cidade de Washington. Passagem para a economia. Vamos ficar com o Eduardo Ferro.
O déficit orçamental de Angola deverá manter-se elevado nos anos mais próximos, prevendo-se que depois de 7,3% do produto interno bruto previsto para este ano, inicie uma trajetória descendente para chegar a 2021 com 6,1% do PIB, de acordo com o mais recente relatório da Economist Intelligence Unit. O mesmo documento adianta que a previsão de déficits orçamentais elevados fica a dever-se ao facto dos preços do petróleo, que representa 97% das exportações angolanas, continuarem de uma forma persistente em baixa, e acrescenta que a trajetória descendente do déficit fiscal deverá ficar a dever-se ao alargamento da base tributária. A EIU escreve ainda que, caso a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, a Sonangol, volte a falhar este ano a sua contribuição para os cofres públicos, à semelhança do que ocorreu em 2016, o déficit orçamental pode ser muito mais elevado. O crescimento da economia, atendendo aos fracos resultados do processo de diversificação do tecido económico, ficará de novo a depender da evolução dos preços do petróleo, prevendo a EIU um crescimento médio do PIB de 2,5% entre 2017 e 2021, taxa que compara com 4,7% entre 2011 e 2015. A inflação deverá manter-se elevada em Angola, embora mais baixa do que relativamente ao pico registado em 2016, rondando 30% este ano, para iniciar então uma tendência de descida para se situar à volta de 8,6% em 2021. A taxa de desvalorização do Kwanza deverá também registrar uma tendência de abrandamento relativamente à registada em 2015-2016, mas a ausência continuada de dólares no sistema bancário fará com que o valor oficial do dólar continue a registrar um desnível acentuado relativamente ao praticado no mercado paralelo. O empresário de Macau, David Chow, assinou um memorando com o governo de Cabo Verde para a constituição de raiz de uma instituição bancária no arquipélago. A empresa de David Chow, Legend Globe Investment Company, dispõe de um prazo de 6 meses para apresentar ao Banco de Cabo Verde o requerimento formal e o projeto para avançar com a constituição do Banco Sino-Atlântico. Este deverá ser o segundo investimento de David Chow em Cabo Verde, já se encontra a construir um empreendimento turístico na praia, composto por estância turística, marina, centro de convenções e casino, e cujas obras se iniciaram em fevereiro de 2016. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,29 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. O presidente dos Estados Unidos recorreu mais uma vez ao Twitter para voltar a defender o decreto que proíbe a entrada de pessoas que ele chamou de países perigosos no país. Donald Trump criticou o que ele considera ser politicamente correto para suavizar o decreto presidencial, com o qual procura impedir que cidadãos de 6 países de maioria muçulmana entrem no país. O caso está no Supremo Tribunal, como nos refere o Álvaro Lugero Andrade.
É verdade, precisamos de uma proibição de viagem para certos países perigosos, não um termo politicamente correto, que não nos ajuda a proteger o nosso povo. Com estas palavras, escreveu o presidente americano sobre o seu decreto, depois de vários tweets em que o próprio Trump criticou o Ministério da Justiça, que terá dado uma versão diluída do decreto presidencial, isso após ter sido impugnado por vários tribunais. Este é o tema da rubrica Política na América, aqui na Voz da América, hoje, na apresentação Álvaro Lugero Andrade. O primeiro decreto presidencial proibiu a entrada de pessoas do Iraque, Irão, Síria, Líbia, Iêmen, Somália e Sudão por 90 dias e também proibiu de forma indefinida a entrada de refugiados da Síria, ao mesmo tempo em que deu uma exceção às minorias religiosas. O segundo decreto, no entanto, foi revisto, deixou o Iraque de fora da lista, alterou a proibição de refugiados sírios até 120 dias e retirou qualquer exceção religiosa. Vários tribunais federais proibiram as autoridades de aplicar o decreto, dizendo que o mesmo está eivado de discriminação religiosa inconstitucional contra os muçulmanos. Os juízes citaram vários comentários de Donald Trump quando era candidato. A administração de Trump insistiu que o decreto presidencial não é contra muçulmanos e o presidente argumentou que o mesmo visa proteger a segurança nacional. Em qualquer caso, vamos ao extremo de proteger o nosso país, sublinhou o presidente na segunda-feira, acusando os tribunais de serem lentos e politizados. Ele ainda escreveu: o Ministério da Justiça deve pedir uma audiência urgente para reverter a situação, ainda antes de enviar o caso ao Supremo Tribunal. Na semana passada, o Ministério da Justiça interpôs o recurso junto ao Supremo Tribunal e aguarda-se agora uma longa batalha até que a mais alta instância da Justiça americana decida sobre a aplicação ou não do decreto presidencial. Entretanto, o terrorismo voltou a levar o presidente americano ao Twitter nesta sexta-feira, desta vez sobre a decisão de 6 países de cortarem relações diplomáticas com o Qatar. Donald Trump escreveu hoje que a decisão pode ser o começo do fim do terrorismo. Bahrein, Estados Árabes Unidos, Iêmen, Egito, Líbia e Ilhas Maldivas cortaram relações com aquele país árabe ao qual acusam de financiar o terrorismo. Trump, que visitou recentemente o Oriente Médio, relacionou as suas recentes declarações contra o islamismo radical com a decisão do país da região de isolar o Qatar. o secretário de Estado americano Rex Tillerson pediu aos países do Golfo que permaneçam unidos, mas a afirmação presidencial de hoje parece apoiar a decisão de isolar o Qatar. O país abriga a maior base aérea americana na região, sede do Comando dos Estados Unidos para o Oriente Médio, onde são presentes 10 mil soldados. A base é crucial para a luta contra o grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Foi assim a rubrica Política na América, aqui hoje com Álvaro Lugero Andrade.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vos trazemos notícias da ciência e da saúde. Convosco está Ana Guedes. O azeite, dizem os investigadores, poderá ajudar a prevenir o cancro cerebral. O ácido oleico, que é o principal componente que se encontra no azeite, parece ser capaz de ajudar a prevenir a atividade das células envolvidas no cancro cerebral. Segundo um estudo, a ajuda será de forma indireta. Este estudo foi feito por investigadores da Universidade de Edimburgo. Segundo eles, o ácido oleico, que é um líquido incolor, mas levemente amarelado, inibe uma proteína que dificulta a produção de uma molécula chamada MIR-7, molécula conhecida por eliminar a formação de tumores no cérebro. Assim, talvez se possa olhar para o ácido oleico como um protetor cerebral, diminuindo o risco de cancro cerebral. Os investigadores sublinham, contudo, que apesar de ainda não se poder dizer que o azeite na dieta ajuda a prevenir o cancro cerebral, as descobertas sugerem que o ácido oleico pode ajudar ou apoiar a produção das moléculas que suprimem os tumores em células criadas em laboratório. Afinal, a água parece ter sabor. Palavra de cientista. Um recente estudo publicado na Nature Neuroscience revela que a língua, afinal, é capaz de reconhecer o sabor da água. A água, que é aquele líquido natural, transparente, incolor, geralmente insípido e inodoro, indispensável, contudo, para sobrevivermos. A ideia de que a água tem sabor é defendida num recente estudo levado a cabo pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, aqui nos Estados Unidos, e sugere que, tal como acontece com alguns insetos, também os mamíferos, portanto nós, somos capazes de detectar o sabor da água. O estudo liderado garante que a língua é capaz de responder à água, mas que uma boa parte dessa capacidade de percepção vem do cérebro, tal como outro estudo de 2015 já o tinha sugerido. Como habitual, recorreu-se a ratos de laboratório para os testes, tendo analisado as respostas elétricas a partir das células receptoras gustativas, quando os animais saboreavam água e outros palatos comuns, doce ou azedo, salgado ou mesmo amargo. E sem grandes surpresas para os investigadores, os ratinhos foram capazes de responder ao gosto de água, tal como acontece com qualquer outro sabor. De forma a tirar todas as teimas sobre a descoberta, diz o site Science Alert, os cientistas decidiram repetir novamente os testes, mas desta vez bloqueando os receptores do sabor. Como seria de esperar, assim que bloquearam o nervo receptor responsável pela apreciação do sabor salgado, a presença de sal não ativou qualquer onda cerebral. O bloqueio foi também eficaz no que diz respeito ao sabor da água. A equipa que defende ter água sabor voltou a fazer testes, desta vez à base de estímulos de luz. Verificou que isso não interferia com a capacidade dos ratinhos de saborearem água, o que os levou a crer que, no caso da água, tanto o cérebro como a língua têm um papel determinante na percepção da bebida e do seu sabor. Agora, só precisamos mesmo que os testes sejam feitos com seres humanos para ver se nós temos o mesmo resultado. É tudo por hoje, nestes minutos sobre o mundo da saúde e da ciência com Ana Guedes, que vos envia um abraço.
Obrigado, Vani. E agora vamos ficar com James Michael Brown em Pretty Girl.
Pretty girl, I'm never gonna let you go. Pretty girl, thinking of you. Sunshine on a cloudy day, more beautiful than blooming flowers in May. I like the feeling that you give to me. When we're together, I'm in ecstasy. I'm gonna make you happy and give the whole world to you.
James Michael Brown em Pretty Girl. Passagem para alguns avisos. O programa do Serviço Português é da Voz da América. É escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal coordenado. A emissão vespertina, incluída a Janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, tempo universal. Também de segunda a sexta pode escutar a terceira meia hora de emissão, esta que está a escutar agora, em português, na onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão das sextas-feiras do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, ou seja, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30, 17h, onda curta nos 13.630 e 17.655. Das 17 às 17h30, onda média nos 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. E vamos agora para as notícias desta terça-feira, referindo que um agente da polícia francesa disparou contra um homem que tentou atacar com um martelo perto da Catedral de Notre-Dame, na cidade de Paris. O agressor e a polícia ficaram feridos, mas a situação está sob controle, segundo a polícia. O ministro do interior francês, Gérard de Colombe, afirmou que o agressor tinha uma carteira que o identificava como estudante argelino. A Procuradoria Antiterrorismo já iniciou a investigação e o agente policial teve ferimentos leves e o agressor, que foi baleado no peito, foi levado para um hospital. A representante dos Estados Unidos junto do Conselho de Segurança da ONU para os Direitos Humanos, Nikki Haley, falando num fórum em Genebra, afirmou aos colegas embaixadores que os Estados Unidos avaliam atentamente a sua participação no Conselho e que vêem áreas onde se podem fazer reformas significativas.
Nikki Haley acrescentou que os Estados Unidos realizam um encontro à margem sobre a situação na Venezuela, onde afirmou que a situação dos direitos humanos se deteriora rapidamente. Acrescentou que a Venezuela é um exemplo de país que não devia estar no Conselho, a menos que coloque a sua casa em ordem. Haley apresentou condolências em nome dos Estados Unidos à Grã-Bretanha pelos recentes ataques terroristas na Ponte de Londres e disse que Washington está firme ao lado de uma nação que luta contra o extremismo. O presidente americano Donald Trump congratulou-se com o facto de vários países árabes terem cortado relações diplomáticas com o Qatar por causa do alegado apoio a atividades terroristas. Numa série de comentários através do Twitter, Trump referiu que os líderes árabes com quem se reuniu recentemente na Arábia Saudita tinham apontado o Qatar como uma fonte de financiamento de terroristas. O presidente americano fez tais comentários um dia depois da Arábia Saudita, o Egito, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Iêmen e Ilhas Maldivas terem cortado relações com o Qatar. Aquele país negou, entretanto, as acusações de que foi alvo. O presidente afegão deu hoje um ultimato aos talibãs para suspenderem os ataques no país e pediu que se juntassem ao governo para negociações visando um acordo de paz. Momentos depois, uma explosão perto de uma mesquita de Herat deixou 7 mortos e 16 feridos. Até agora, ninguém reivindicou o atentado. Antes, ao discursar durante uma conferência multinacional para a paz, o presidente Ashraf Ghani disse aos talibãs que aproveitem a última oportunidade para a paz e encarem as consequências. Referiu-se que o balanço do atentado de 31 de maio em Cabul subiu para 150 mortos e 300 feridos hospitalizados. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No início dos anos de 1960, o presidente John F. Kennedy alertou para o facto de cerca de 25 países poderem estar a caminho a adquirir armas nucleares até finais dos anos de 1970. No entanto, esta ameaça nunca se concretizou, graças em grande medida ao Tratado de Não-Proliferação das Armas Nucleares, ou NPT. O NPT trabalha em conjunto com a Agência de Energia Atômica para assegurar que as salvaguardas estão instituídas para verificar que o material nuclear não seja desviado de utilização pacífica para as armas nucleares. Estas proteções têm a possibilidade de alargar o uso pacífico da energia nuclear para diagnóstico e combate a doenças, desenvolvimento de novas culturas, administração de recursos hídricos e ciência nuclear que correspondem aos objetivos da ONU de desenvolvimento sustentável. O comércio nuclear prospera, permitindo energia elétrica limpa ao redor do mundo. A manutenção de um regime forte de não-proliferação baseado no NPT tem ajudado a criar um ambiente estável de segurança conducente ao progresso sobre o desarmamento nuclear. Desde o final da Guerra Fria, as existências de material nuclear dos Estados Unidos baixaram em 85% do seu auge e, ao abrigo do novo tratado de START entre os Estados Unidos e a Rússia, as existências vão atingir novos níveis nunca vistos desde os anos de 1950. Qualquer proliferação de armas nucleares irá comprometer novas reduções, irá aumentar os riscos de um conflito nuclear, irá aumentar as possibilidades de agentes não estatais, como os terroristas internacionais, poderem adquirir armas nucleares. O lançamento repetido de mísseis pela Coreia do Norte provoca instabilidade e ameaça à segurança de milhões de pessoas, incluindo nos Estados Unidos. O NPT desempenha um papel importante no isolamento da produção ilícita de plutónio e urânio pela Coreia do Norte e o desenvolvimento de armas nucleares. O Tratado de Não-Proliferação, referiu o secretário-assistente em exercício do Departamento de Estado no Gabinete Internacional de Segurança e Não-Proliferação, Elliot Kang, é um instrumento de que necessitamos agora mais do que nunca. Foi o editorial, fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português de terça-feira, 6 de junho de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos participaram e prepararam a apresentar o programa, sinceros votos de muito boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.